Aqui uma pessoa coloca uma pergunta seguinte, que na partilha de ontem foi dito que quando ouvimos um som terrível, que nós podemos ler nisso a dor da humanidade e que podemos transmutar, filtrar isto de forma a atenuar, a amortecer os seus efeitos. E como podemos estar sempre emocionalmente e mentalmente atentos e preparados para agir assim? Como não ser surpreendido, não ser tocado de modo a ficar perturbado? Como permanecer centrado e neutro para poder assim ser útil ao trabalho da hierarquia? Então, se está acontecendo uma coisa desarmoniosa e nós estamos ali a serviço, isto é, centrados e nos colocando em um outro nível, em um outro plano, nós estamos, além de tudo, abrindo caminho para outros subirem de plano. Porque isto acontece nos mundos sutis, não acontece no plano físico. O plano físico é um teatro. Ali está se desenvolvendo uma cena. E nós estamos fisicamente participando como elementos, como atores. Então, quando você eleva a sua consciência acima dos acontecimentos, a sua consciência está abrindo caminho nos planos internos para que outros possam subir. Muitas vezes, alguém quer subir com a consciência, mas sente dificuldade porque na sua existência normal, ele se mantém nos níveis densos e reforçando os níveis densos. Então, na hora que ele quer subir com a consciência, ele encontra certas resistências. Então, quem se eleva é como se abrisse caminho nessa densidade. E aí, aqueles que teriam mais dificuldade encontram um caminho aberto, um espaço interno mais desimpedido. Então, para nós estarmos prontos para agir aí, nesses momentos, precisaríamos ter consciência da situação atual e não ficarmos nos enganando ou nos iludindo, como a maioria faz. A maioria nem quer ouvir falar nisso, e quando ouve, se ilude, diz: bom, isto não é agora, não é para mim, isto não vai ser bem assim, isto vai acontecer lá na casa do outro, no país do outro, isto não é aqui. Nós não estamos nesta categoria de consciência. Então, nós teríamos uma consciência do que está aí acontecendo. Tendo esta consciência, não deixando isto para depois, porque isto já está acontecendo há muito tempo, não tem que deixar para depois, em todos os campos. Então, tendo a intenção de servir nessa situação e ficando internamente disponível para a necessidade dos demais, para a necessidade do mundo. E quanto mais esquecido estiver da própria, é isto que dá aquela prontidão. Você pode estar muito preparado intelectualmente, mas se você não estiver mais disponível para os outros do que para si, não vem este imediato controle. Isto vem de você estar disponível para os outros, para o que não é você. É dessa descentralização, é desta entrega, É desta disponibilidade que vem essa capacidade de, naquela hora, estar alinhado e de, naquela hora, subir de plano. Então, quem está consciente desta situação e está a serviço, deve estar bem concentrado na necessidade geral e disponível para suprir o outro, para suprir as coisas que não são ele. Daí vem, então, esta capacidade. Dizer que não se sabe das coisas ou deixar para depois é uma desculpa, porque há séculos que isto vem sendo anunciado. Ainda hoje me mandaram um recorte de jornal de um caderno de economia. E no caderno de economia, como paráfrase de um especialista em economia, está este trecho das profecias de Nostradamus. O fogo tomará conta de duas grandes construções. Pessoas dentro delas sufocarão, queimarão e morrerão. Acontecerá entre dois grandes rios que se juntam. Parece uma fotografia. Há séculos atrás. Profecias de Nostradamus, segunda centúria, 35ª estrofe. Veja, ninguém pode dizer que não sabe. O que nós não estamos é atentos para os avisos que se têm. É claro que este aviso, assim tão preciso que parece uma foto, isso está numa linha profética estrita. Isto é uma linhagem profética estrita. Mas quando a linhagem profética inclui ou está mesclada com outras linhagens, como a linhagem da instrução, como a linhagem da cura, a linhagem dos espelhos, esta capacidade de fazer fotografia, como a linguagem profética tem, vai mudando. Então, em vez de nós termos uma fotografia dizendo que vai acontecer isso entre dois grandes rios, como um profeta puro faz, quando essas linhagens se unem, quando essas linhagens se mesclam, como é finalidade das linhagens, então aí nós temos já uma foto mais tipo mural, com tudo que vai acontecer bem mesclado. Nós estamos na época das linhagens se fundirem, de uma informação ser mais ampla, ser mais completa, preencher mais setores. Não é como há muitos séculos atrás, que as linhagens se manifestavam bem nitidamente. Então, há muitos séculos atrás, havia profetas puros, contemplativos puros, curadores puros, porque as linhagens se manifestavam bem diretamente. Hoje, nesta época de síntese, tudo está muito unido, tudo está muito incluído, então nós temos sempre um quadro maior. Então, hoje não há possibilidade de nós nos distrairmos para deixar para depois. Porque aquilo que não chegou perto de nós já aconteceu um pouco mais longe, é que ainda não se generalizou. E nós temos notícia também de alguns locais do planeta, inclusive locais físicos do planeta, onde, por força de plano evolutivo, terão que ser mantidas certas sementes, no plano físico também. Sementes de raças, sementes de vários reinos da natureza, para isso poder depois continuar e prosseguir. Como o trabalho é na consciência, trabalho não é no plano físico, principalmente, o trabalho é na consciência, então nós teríamos que estar com a consciência coligada nisto. E teríamos que estar com esse nível de salvação, este nível de resgate, não circunscrito a um lugar, nesse caos generalizado, Mas o trabalho é justamente na consciência, para que em todo o planeta, em todas as regiões, haja possibilidade de ascensão, haja possibilidade de resgate. Então, as áreas de salvação preservadas, as áreas que serão intocadas ou tocadas menos, em princípio é na nossa consciência. Isto, em princípio, é em cada um. E se isto vai sendo trabalhado em cada um, este indivíduo poderá ser uma peça deste grande conjunto de um plano. E aí, ele, na sua entrega e na sua disponibilidade, fisicamente estará no seu lugar kármico. Porque o seu lugar kármico não é um lugar onde ele está de castigo, ou um lugar onde ele está prisioneiro. O seu lugar kármico é o lugar onde ele pode ser mais útil, é o lugar onde ele está mais em sintonia com a necessidade e com tudo aquilo que existe naquele lugar. Veja que hoje entregaram um sonho em que uma pessoa estava em um apartamento residencial em um centro urbano. Estavam comigo umas três pessoas que pareciam ser meus parentes. Eu olho através de um janelão e vejo uma grande onda cobrindo tudo. Ao chegar em frente ao prédio onde eu estava, esta onda se dissolveu, mas tudo ao redor estava coberto. Veja, isto é uma pessoa em um plano, em um nível, aonde está acontecendo uma certa coisa, aonde está se desenvolvendo uma certa realidade. E naquele momento, a pessoa mudou de nível. Então, onde ela está, a onda não cobre. Isto não é uma coisa física. Isto é uma mudança de nível. É o que se estava falando. E o sonho da criatura já lhe mostrou isso. Isto não é físico, mas pode refletir no plano físico, no seguinte sentido. Se isto acontece no plano sutil, no plano interno, a consciência da pessoa pode ir junto e ficar no plano físico só a parte física, a parte material. E, portanto, a pessoa, o indivíduo, não passar por aquela experiência, porque a consciência saiu de lá como se ela tivesse desencarnado. É como nas quedas de avião, lotados de pessoas. Entre eles, há aqueles que experimentam a queda e que desencarnam através do choque da queda ou de outro motivo. Mas há seres ali dentro que saem do corpo antes das coisas começarem. E quando começa a queda, ele já não está mais presente. Então o plano físico está incluído no processo, mas a consciência do indivíduo pode já estar servindo, trabalhando, atuando em outros planos que também são necessários. Porque vocês imaginem, na queda de um avião, onde tantas pessoas vão ter que passar para o plano astral ao mesmo tempo, se ali já tivesse sido formada uma aura astral, ali dentro, e se alguém sair antes, e se alguém já passar para o outro plano antes das coisas acontecerem, ele no outro plano é um ponto de atração para todos os outros que terão que subir. E aqueles que forem desencarnar pelo choque da queda, tendo já um outro acima com o trabalho realizado, vão ser atraídos com mais facilidade, vão se desprender com mais facilidade, ou vão ter de imediato uma situação mais organizada no plano seguinte. Enfim, quem trabalha com as vibrações, quem trabalha com os sons, quem serve neste campo, pode estar a par destas coisas. Porque se dispondo a estar a serviço, nesses momentos poderá realmente estar a serviço e não ficar ali mesclado com o que se passa. E aqui tem uma pergunta: se em um momento de caos será útil nós nos coligarmos com alguns símbolos? Bem, existem símbolos que dizem respeito ao trabalho da linhagem dos espelhos. E o ser deve ter uma certa sintonia atualmente com a linhagem dos espelhos para poder sentir, perceber a realidade e o valor daqueles símbolos. Porque aqueles símbolos estão ligados a seres, a consciências que os representam no trabalho dos espelhos, tanto nos centros intraterrenos quanto em outros mundos suprafísicos. Então, quem tiver contato com um desses símbolos dos espelhos e achar que aquilo lhe corresponde, poderá usá-los, inclusive nesses momentos de caos. Agora, o que tem sido apresentado como símbolos normalmente está naquelas figuras geométricas, nos livros Bases do Mundo Ardente, Novos Oráculos, e há algumas no glossário esotérico. E no glossário esotérico há figuras geométricas que representam composições de raios ou composições de centros intraterrenos. Aqueles que já têm uma mente abstrata mais ativa podem então recorrer a esses símbolos e perceber, através desses desenhos, através daquelas indicações, em Novos Oráculos, Bases do Mundo Ardente e Glossário Esotérico, pode ali perceber se existe algum instrumento de trabalho para ele. Mas se a mente abstrata dele não é a que está mais ativa, então ele pode recorrer aos textos que falam de Erques, que falam de Aurora, que falam de Mistritlã, de Fátima, de Mirna Jade, de Iberá, de Anuteia, recorrer a esses textos, porque ali estão outros elementos que respondem à necessidade até da mente concreta, até de um lado devoto do indivíduo, como no livro de Mistritlã, que há várias ilustrações que dizem respeito também ao lado devoto do indivíduo. E no livro de Mirna Jade existe uma série de ilustrações que são dedicadas ao lado devoto, ao lado sentimento do indivíduo, todas elas com ligação com o plano espiritual. De forma que há muitos elementos além destes símbolos aos quais a pessoa está se referindo e que para muitas pessoas pode não significar nada. Então aqui precisa que a gente esteja sintonizado com esta busca, que a gente esteja neste espírito de estudo, porque se estiver buscando, encontrará a coisa própria para ele, encontrará a coisa mais ajustada. E não precisa ficar nisto o tempo todo, porque quando você desenvolveu o seu momento atual, o seu ponto atual, quando você está desenvolvendo aquilo que é a sua realidade neste momento, vão se abrindo outros campos, outros caminhos, e você vai então avançando. Isto é, você vai então adaptando o seu estudo àquilo que é a sua necessidade. Então nós vimos que um som está sempre acompanhado de uma força do alto ou de uma consciência mais desenvolvida. Isso é intrinsecamente ligado ao som. E que durante esta descida, paz e quietude vão descendo para nós, inclusive fisicamente. E se este som perdura, ou se este som é pronunciado regularmente, ritmicamente, ordenadamente, então esta paz e esta quietude tende a perdurar, tende a permanecer e não a se afastar de quando em quando e a gente ter que chamá-la de novo, ter que construí-la de novo. Então, na medida que esta prática prossegue, tudo isto vai se tornando mais estável. Cria um campo de trabalho para o indivíduo muito mais organizado. Então, nós estamos com este despertar para os sons diante de uma nova consciência dentro do serviço. Não existe uma forma fixa disto atuar sobre nós. Isto tanto pode atuar de cima para baixo e nós sentirmos isto nesta região superior do corpo, como nós podemos sentir isto a partir da base dos centros do nosso corpo, como podemos sentir isto na nossa rede etérica, de um modo geral, e percebendo que isto tudo permeia o corpo. Mas nós não precisamos ficar neste campo sensitivo. Isso está sendo dito para aqueles que sentem. E quando sentirem, não precisam ficar fixos aí. Se sentirem, continue na consciência do som, continue no trabalho e não fiquem confirmando e nem negando o que estão sentindo. O que quer que se sinta, a gente nem confirma e nem nega. Deixa aquilo acontecer, porque aquilo faz parte do mecanismo sensitivo quando ele está desperto para isto. O importante é que quando se trabalhe com isto, que a gente esteja muito coligado com esta paz, com esta harmonia, com esta quietude geral do infinito. Então, é muito importante que a gente esteja descontraído, que a gente não esteja preocupado, que a gente não esteja pensando em resultados, que a gente não esteja esperando que algo aconteça. É fazer o trabalho gratuitamente, incondicionalmente e sem nenhuma preocupação. Quando começa o trabalho do som, quando o som começa a ser criado, quando o som começa a se materializar, o corpo físico começa a tomar consciência dos movimentos que faz. Então, você trabalhando com isto, você vai ficar com o corpo mais consciente daquilo que ele faz. E aí você presta atenção naquilo que o corpo está fazendo, porque qualquer movimento automático que haja, você pode ajudar o corpo a controlar, a consciência do corpo a controlar. Então você pode estar dentro desta organização sonora, você pode estar até emitindo um som e de repente haver um movimento automático que não era previsto e que está fora de controle. Aquilo pode estar fora de controle do corpo também. Há coisas que escapam ao controle do corpo, embora a consciência do corpo queira se manter em ordem. E a consciência do indivíduo esteja ali para harmonizar tudo isto. Então, se existe assim alguma coisa automática, é preciso não se preocupar com isto e principalmente não reagir a isto. Então, se cai uma coisa no chão na hora que a gente não previa, é preciso imediatamente, com o discernimento, ver se aquilo deve ficar no chão para não continuar fazendo desarmonia ou se eu vou ter que me mexer, fazer barulho, sair daí para pegar aquilo no chão, porque aí o barulho ainda é maior. Então ali precisa que haja discernimento, discernimento das situações, de onde o nosso corpo está inserido. Não só o nosso corpo físico, mas o nosso corpo astral também, e o nosso corpo mental também. Assim como pode cair um caderno, pode cair um lápis, isto pode acontecer com qualquer pessoa. Pode também cair um sentimento que você não queria ter naquele momento. Pode cair assim na sua frente. Pode acontecer um pensamento que você não gostaria que aparecesse, que você não quer abrigar, mas aquele pensamento cai assim na sua frente como cai o lápis. Então ali você tem que ter discernimento para lidar com isto. Ou nem olhar aquele pensamento, deixar ele que se dissolva ali, ou naquele momento recolhê-lo, transmutá-lo, transformá-lo, enfim. Você tem que trabalhar isto. Você deve estar atento para estas coisas que acontecem. E aí, os sons vão começar a falar com você. Ou vai surgir um som no plano físico que te ajuda. Outro dia nós estávamos conversando a respeito de um assunto e de repente um canário começou a cantar. Mas começou a cantar de uma forma como se ele ali estivesse trabalhando, e estava mesmo, porque ele estava transformando uma parte daquilo que estava sendo dito. E ele estava lembrando as pessoas que estavam conversando da existência da harmonia. O som do canário foi tão expressivo que eles imediatamente mudaram de tom, imediatamente mudaram a conversa. Percebe? Um som vem ao nosso encontro no plano físico. E ontem, uma pessoa estava refletindo sobre estas coisas e de repente começou a ouvir som de sinos durante a ação positiva que ela estava falando. E ela perguntou para os outros que estavam trabalhando com ela: vocês estão ouvindo os sinos? Não, ninguém estava ouvindo, só ela. Então estes sons vêm para aqueles que podem perceber isto como uma confirmação da sua paz, da sua quietude e da sua harmonia. Existe um ponto que é muito importante hoje, é que certos sons, quando são incorporados por nós, quando nós realmente os assimilamos, aquilo fica fazendo parte da nossa aura. Aquela vibração fica fazendo parte, principalmente os sons internos, que a gente não ouve, que é esta harmonia vibratória. Isso então fica fazendo parte da nossa aura, e a nossa presença pode diminuir a gravidade até de um acidente. Então pode estar acontecendo um acidente ali, e você ser levado para lá fisicamente, porque aquilo que você contém vai diminuir aquela intensidade, vai fazer com que aquilo não seja tão desarmonioso. Você pode chegar perto de uma pessoa e naquela hora o que você emite, o som que você está representando e que está ressoando nos planos internos, pode ali ajudar aquela pessoa, pode ali transformar uma situação. É por isso que as pessoas que têm discernimento e as pessoas que já têm esta educação, quando vêm duas pessoas discutindo, ficam caladas, não participam da discussão, nunca entram em uma discussão. E quando uma discussão começa, aquele que tem mais prática destas coisas imediatamente se cala, não bate boca. O que desperta antes fica imediatamente calado. Isto é muito importante nesse trabalho. Outra coisa muito importante nesse trabalho do som, para que a harmonia interna ressoe, é a gente evitar de dar explicações a respeito de uma coisa que aconteça. Uma coisa aconteceu, o concreto é que ela aconteceu. Às vezes, você ficar dando explicações, você fica criando ruídos, você fica fazendo barulho, você fica entrando ali com sons que não são necessários. Porque se uma coisa já aconteceu, não adianta você explicar. Já aconteceu. Ali, em vez de estar dando explicação, que é só barulho, ali devia vir uma outra coisa. Ali devia haver um silêncio. O outro não precisa de certas explicações, porque já aconteceu. Você não vai fazer aquilo voltar atrás. Então, ali é preciso realmente você admitir que aconteceu e pronto. Não tem explicação a dar, deste ponto de vista. Porque qualquer explicação é barulho. Ao passo que o silêncio compenetrado, o silêncio de reconhecimento e a intenção de transformar o que aconteceu, isto vai te dar este som interno, esta emanação, que não vai destruir aquilo que já aconteceu, mas vai criar uma harmonia em torno daquilo, e esta harmonia vai transformar os efeitos, mas não o que já foi feito. É você transformar algo desarmonioso que aconteceu. O outro tem que estar preparado para aceitar o que aconteceu. Vocês dois se unem, não importa quem foi o canal para aquilo acontecer, mas vocês que perceberam se unem para ali entrar uma onda de harmonia. E o que vai alterar é o efeito daquilo. E normalmente, quem foi o instrumento para que aquela desarmonia acontecesse, quem foi o instrumento, em vez de estar explicando que é mais barulho, é mais desarmonia que você sobrepõe ali, tudo inútil, então aquele tem a possibilidade, a energia correta para transformar aquilo. Porque o que ele fez tem energia dele. Se a energia dele entra ali recriada, redimensionada, aquilo já tem muito caminho andado para se transformar. Mas você vai transformar o efeito, não o fato. Porque o fato não tem como, o fato já está feito. O som é altamente criador. E existem momentos de silêncio que são tão conscientes. Existem silêncios tão criativos, tão bem compreendidos e criados e colocados ali, então parece que se você se calou, que você ficou quieto, que você não disse nada, que você não está fazendo nada. É o contrário. Você está criando um ambiente ali para que um som interno, para que uma vibração interna desça ali e regenere aquele campo. Você está criando isso com o silêncio que você está fazendo. Mas aí você tem que estar tendo isto muito em conta, tendo este trabalho sonoro muito em conta. Porque estes sons internos, invisíveis, esta harmonia que desce dos planos sutis para o plano concreto, isso está tudo aí disponível. Mas nós temos que estar coligados com isto. Por isso é que no caminho espiritual, na parte preparatória, se começa com o controle da palavra. Se começa com isto. Porque senão, como você vai fazer silêncio físico na hora em que uma outra harmonia interna tem que descer? E que se ouve esta harmonia, se sente como a criatura ouviu os sinos, como você pode sentir um aroma, você pode ver uma forma que está num outro plano e que está harmonizando aquilo.